Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil, aquele programinha que só quer botar uma pulga aí atrás da sua orelha. Hoje vamos tratar de um assunto especialmente importante, a dificuldade que as pessoas têm de enxergar o que vem. É isso mesmo, ó. Enxergar o que vê. Pensa que é fácil, é? Então venha tomar este cafezinho conosco. Para começar, uma frase do poeta e pintor inglês William Blake. A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O programa de hoje chega até você com o auxílio de quem nos ajuda a construir um repertório que permite que enxerguemos aquilo que a gente vê. O Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br. E quem ganhou esta semana o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas foi Paola Manella, que comentou assim o programa Possuir ou Ser Possuído. Bom dia, Luciano. Não tive como deixar passar em brancas nuvens este programa. Ontem mesmo eu comentava com uma amiga que eu não tinha coragem de me desfazer de algo que meu pai, já falecido, me deu há muito tempo. Uma peça de roupa, na verdade. Adivinha qual foi o primeiro e-mail que eu abri quando liguei o computador? Comecei a me arrepiar no mesmo momento em que li: quem não consegue se desfazer de suas posses será destruído por elas. Principalmente porque esta peça especificamente traz muitas lembranças boas e ruins e muita saudade. Isso pode mesmo destruir alguém, não é? A dor, a saudade, ficar preso às lembranças do passado sem deixar passar pode ser muito devastador. Acho que já sei o que eu devo fazer, mas como é difícil o desapego, viu? Um abração! Olha só, a Paola partindo da reflexão para a ação e com a ajuda do Café Brasil, que legal! A Paola ganhou um livro porque comentou o programa. E aí, hein? Vai encarar? Vamos mergulhar em outro daqueles textos essenciais do mestre Rubem Alves, hein? Mas antes eu vou dar um toque. Quem ouve o Café Brasil sabe que eu uso sempre textos de Rubem Alves aqui, e por uma razão muito simples. Rubem escreve sobre coisas importantes de forma simples, quase como poesia. Eu acho que é porque ele consegue escrever com a cabeça de uma criança. Rubem Alves é mineiro de Boa Esperança, onde nasceu em 1933. É bacharel e mestre em teologia, doutor em filosofia pelo Seminário Teológico de Princeton e psicanalista. Lecionou no Instituto Presbiteriano Gamon, na cidade de Lavras, em Minas Gerais, no Seminário Presbiteriano de Campinas, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro e na Unicamp, onde recebeu o título de professor emérito. Tem um grande número de publicações, tais como crônicas, ensaios e contos, além de ser ele mesmo o tema de diversas teses, dissertações e monografias. Muitos de seus livros foram publicados em outros idiomas, como inglês, francês, italiano, espanhol, alemão e romeno. Rubem vive em Campinas, onde tem um restaurante, pois a culinária é uma de suas paixões e tema de alguns de seus textos, como aquele que eu vou usar hoje aqui no programa. Também mantém um grupo chamado Canoeiros, que encontra-se semanalmente para a leitura de poesias. Um livro dele, em especial, fica na cabeceira da minha cama, Por uma Educação Romântica. Experimente o Rubem Alves no Café Brasil.
Pare de sofrer de antemão, não se julgue um cão. Saiba que é difícil sempre no início, dá muito medo de olhar pra si mesmo. Saiba que o ego é ilusão, é um falso chão. O verdadeiro ofício é se livrar do vício de se pôr um título e viver a esmo. Pare de sofrer de antemão,
não se julgue um cão.
Saiba que é difícil sempre no início, dá muito medo de olhar pra si mesmo. Saiba que o ego é ilusão,
é um falso chão.
querer se machucar com tão inútil contradição. Esse jogo insaciável de apego e aversão. Se desvalorizar é o mesmo que se superamar. Ambos querem excluir o resto do mundo, enquanto o seu tesouro fica preso lá no fundo. Pare de sofrer de antemão. Saiba que é difícil sempre no início. Dá muito medo de olhar pra si mesmo. Saiba que o ego é ilusão. O verdadeiro vício é se livrar do vício.
Que legal esse som, né? É do paulistano Léo Cavalcante, que diz que suas influências vêm, olha só, do flamenco, de Michael Jackson e de Jackson do Pandeiro. Coisa de brasileiro, né? Léo está na estrada desde os 14 anos e faz parte de uma nova geração que surge com força e originalidade na música popular brasileira. Você está ouvindo Medo de Olhar para Si, que está em seu disco de estreia Religar, lançado no final de 2010. Léo Cavalcante, mais um presente do Café Brasil para você.
Pra que se machucar com tão inútil contradição?
Então, o texto de Rubem Alves que eu usarei hoje chama-se A Complicada Arte de Ver e me foi enviado por Johnny Nogueira dos Santos. Alô, Johnny, escreva pra gente que você ganhou um livro. Ao fundo, ouviremos Simplicidade, de Jacó do Bandolim, com o grupo de choro Quebrando o Galho, lá de Tatuí. Ela entrou, deitou-se no divã e disse: eu acho que eu tô ficando louca. Eu fiquei em silêncio, aguardando que ela me revelasse os sinais da sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou pra cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões, é uma alegria. Entretanto, faz uns dias, eu fui pra cozinha pra fazer aquilo que já fizera centenas de vezes, cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas. Mas, cortada a cebola, eu olhei pra ela e tive um susto. Percebi que eu nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles, tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte para ser vista. E o pior é que o mesmo aconteceu quando eu cortei os tomates e os pimentões. Agora, tudo que eu vejo me causa espanto. Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de lá retirei as Odes Elementales, de Pablo Neruda. Procurei a Ode à Cebola e lhe disse: essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado. Os olhos, de todos os órgãos dos sentidos, são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física ótica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Blake sabia disso e afirmou: a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da sarça ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão. Dava muito trabalho para sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Adélia Prado disse: Deus, de vez em quando me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema.
No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
Fala a verdade, é onde mais você ouve Paulo Otran recitando Carlos Drummond de Andrade? E continuando o texto do Rubem Alves. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores, não basta abrir a janela para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. O Zen Budismo concorda e toda a sua espiritualidade é uma busca da experiência chamada Satori, a abertura do terceiro olho. Não sei se Kamen se inspirava no Zen Budismo, mas o fato é que escreveu: agora os ouvidos dos meus ouvidos acordaram e agora os olhos dos meus olhos se abriram. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de dois discípulos na companhia de Jesus ressuscitado. Mas eles não o reconheciam. Reconheceram-no subitamente ao partir do pão. Seus olhos se abriram. Vinícius de Moraes adota o mesmo mote em Operário em Construção. Olha só. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. A diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função prática. Com eles, vemos objetos, sinais luminosos, nomes de ruas e ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário, mas é muito pobre. Os olhos não gozam. Mas, quando os olhos estão na caixa dos brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer. Brincam com o que vem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos. Os olhos que moram na caixa de brinquedos, das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por nossas mestras. Alberto Caeiro disse haver aprendido a arte de ver com um menininho Jesus Cristo fugido do céu, tornado outra vez criança eternamente, assim. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Por isso, porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver, eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor. Um professor que nada teria a ensinar, mas que se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Como Jesus Menino, do poema de Caeiro. Sua missão seria partejar olhos vagabundos.
Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. coração, vagabundos, quer guardar o mundo em mim.
Ah, esses clássicos da música popular brasileira, alguns me arrepiam, sabe? Como este aqui, Coração Vagabundo, de Caetano Veloso, na voz de Gal Costa. Curte aí mais um pouquinho.
De um dia ser tudo que quer, meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher.
Então, o Rubem Alves disse que a diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função prática. Mas esse onde guardar os olhos não é uma casualidade. A gente é que faz a escolha. E essa escolha é definida a partir do nosso repertório, de nossas experiências. Montar esse repertório, então, é condição primária para definir nossa capacidade de enxergar o que vemos.
Eu estou muito cansado do peso da minha cabeça, desses 10 anos passados, presentes vividos, entre o sonho e o sonho. Eu estou muito cansado de não poder falar palavra sobre essas coisas sem jeito que eu trago em meu peito e que eu acho tão bom. Yeah. Quero uma balada nova, falando de brotos, de coisas assim, de banho de lua, de ti, de mim, um cara tão sentimental. Quero uma balada nova, falando de brotos, de coisas assim, que mano, de banho de lua, de ti, de mim, um cara tão sentimental. Quero a sessão de cinema das 5, pra beijar a menina e levar a saudade na camisa, toda suja de batom. Quero a sessão de cinema das 5, pra beijar a menina e levar a saudade na camisa, toda suja de batom.
Bom, eu trago Todo Sujo de Batom, que o Belchior compôs e canta aqui, para chamar o próximo texto, no qual veremos como é relativa essa questão do olhar, do ver e do enxergar. Depende tudo do olhar que usamos. Na verdade, a questão não está naquilo que consumimos ou que vemos, mas em como consumimos e como vemos. E mais uma vez eu vou bater numa velha tecla: o problema é o exagero. O texto a seguir, Deus de Batom, foi extraído do livro Deus e Sexo, de Robert Bell, por Ed René Kivitz, que escreve nas iscas intelectuais do portal Café Brasil. Ouça e reflita. Ao fundo, você ouvirá a parte instrumental da canção Vaidade, de Djavan. Em 1945, um grupo de soldados britânicos libertou do poderio germânico um campo de concentração chamado Bergen-Belsen. Um deles, o tenente-coronel Mersin Willet Gonen, condecorado pelo exército inglês com a Ordem do Serviço Distinto, relatou em seu diário o que foi encontrado ali. Sou incapaz de uma descrição apropriada do circo de horrores em que meus homens e eu haveríamos de passar o mês seguinte da nossa vida. O lugar é um deserto inóspito, desprotegido como um galinheiro. Há cadáveres espalhados por todo lado, alguns em pilhas enormes, às vezes isolados ou pares no mesmo local em que caíram. Levei algum tempo para me acostumar a ver homens, mulheres e crianças tombarem ao passar por eles. Sabia-se que 500 deles morreriam por dia e que outros 500 ao dia continuariam morrendo durante semanas antes que alguma coisa que estivesse ao nosso alcance fazer causasse algum impacto. De qualquer forma, não era fácil ver uma criança morrer sufocada pela difteria quando se sabia que uma traqueostomia e alguns cuidados a teriam salvado. Viam-se mulheres se afogarem no próprio vômito porque estavam fracas demais para se virar de lado. Homens comendo vermes agarrados ao meio pedaço de pão pelo simples fato de que precisavam comer vermes se quisessem sobreviver. E depois de algum tempo eram incapazes de distinguir uma coisa da outra. Pilhas de cadáveres, nus e obscenos, com uma mulher fraca demais para ficar de pé, se escorando neles, enquanto preparava sobre uma fogueira improvisada a comida que havíamos dado a ela. Homens e mulheres, agachados por toda parte, a céu aberto, aliviando-se. Em uma fossa de esgoto, boiavam os restos de uma criança. Pouco depois que a Cruz Vermelha Britânica chegou, embora talvez sem nenhuma relação esse fato, chegou também uma grande quantidade de batom. Não era em absoluto o que queríamos. Clamávamos por centenas e milhares de outras coisas. Eu não sei quem pediu batom. Gostaria muito de descobrir quem fez isso, pois foi um golpe de gênio, de habilidade pura e natural. Creio que nada contribuiu mais para aqueles prisioneiros de guerra do que o batom. As mulheres se deitaram na cama sem lençol e sem camisola, mas com os lábios escarlates. Podia-se vê-las perambulando por todo lado sem nada, a não ser um cobertor em cima dos ombros, mas com os lábios bem vermelhos. Vi uma mulher morta em cima da mesa de autópsia, cujos dedos ainda agarravam um pedaço de batom. Enfim, alguém fizera algo para torná-las humanas de novo. Eram gente, não mais um simples número tatuado no braço. Enfim, podiam se interessar pela própria aparência. O batom começou a lhes devolver a humanidade. Porque, às vezes, a diferença entre o céu e o inferno pode ser um pouco de batom.
Sem querer, chorei por você. Sem saber, estava chorando por mim. Sem notar, estava chorando por nós, pelo fim. Pintei um quadro de azul por um céu. Pintei a flor de vermelho a cor do meu batom. Marquei um caminho de volta pra você não se perder. Até cantei uma linda canção sem sair do tom.
Que porrada essa história do batom, não? Que tal, hein? Em que caixa você guarda o seu olhar, hein? É na de ferramentas ou na de brinquedos? Pense a respeito.
Atenção.
E é assim, ao som de Luísa Dionísio e Milton Sivans, com A Cor do Meu Batom, de Milton Sivans, Marilu e Luizão da Paz, que o Café Brasil de hoje vai embora, lançando um olhar diferente sobre o mundo.
Quero andar livre, leve e solto por aí.
Com Lala Moreira e seu olhar eletrônico na técnica, Cissa Camargo e seu olhar produtivo na produção, e eu, Luciano Pires, com meu olhar curioso na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Paola Manela, Rubem Alves, Léo Cavalcante, Grupo Quebrando o Galho, Paulo Altran, Gal Costa, Belchior, a banda do Djavan e Luísa Dionísio com Milton Sivans. E olha só, no próximo dia 26 de novembro eu farei a palestra O Meu Everest em grande estilo, dentro do evento Planejamento Estratégico para a Vida, do programa Transnotícias em São Paulo. Será um sábado, das 8h30 da manhã às 3 da tarde. Vou lançar a edição comemorativa do livro O Meu Everest, comemorando os 10 anos da viagem. Eu adoraria ver você por lá, sabe? Saiba mais acessando www.lucianopires.com.br. Este é o Café Brasil, um programa que quer que você se importe com algumas coisas que realmente importam. Quem nos ouve é gente que quer fazer acontecer, formador de opinião, uma turminha do balacobaco, como dizia alguém que eu não me lembro. Vem pra cá, faça parte da grande caixa de brinquedos que construímos em www.portalcafebrasil.com.br. para terminar, uma frase do poeta alemão Friedrich Hebbel: os olhos são os lábios da alma.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda os pobres.